Faltam mais de 8 meses para a próxima reunião anual da SBPC, mas os preparativos já começaram. E falta menos de uma semana para as eleições. Saiba agora quais as mudanças que vão acontecer na próxima reunião anual e o que a SBPC espera do novo presidente, ouvindo a entrevista que Isabela Tomaso fez com o secretário-geral da SBPC, Fernando Gallenbeck.
Professor Fernando, sobre a 42ª reunião anual da SBPC, que será em Porto Alegre em julho do próximo ano, sabemos que já houve uma mudança importante com respeito ao prazo para o envio do resumo e das comunicações. Além dessa, houve alguma mudança de ordem estrutural e pode haver no futuro mudanças maiores na reunião anual da SBPC?
O prazo para envio de comunicações foi antecipado de 1 mês com relação àquilo que vinha sendo praticado anteriormente. Isso foi feito principalmente para permitir um exame mais cuidadoso dos trabalhos submetidos e permitir uma revisão por parte dos autores. O objetivo disso é melhorar a qualidade das comunicações que são efetivamente apresentadas na reunião anual da SBPC. Além disso, houve uma mudança na distribuição das diversas atividades durante cada dia de reunião, de maneira a se privilegiar as conferências e os simpósios, particularmente os de caráter interdisciplinar. Como várias sociedades científicas, a grande maioria delas, principalmente as de maior porte, fazem suas próprias reuniões de caráter disciplinar específico, nos parece que a reunião anual da SBPC não pode ter ou não deve dedicar muito tempo ou muita importância às atividades que dizem respeito a uma ou outra área do conhecimento. Ao contrário, o interesse maior da reunião está na congregação de cientistas de diferentes áreas, tratando temas científicos com abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar e evitando a fragmentação. Esse espaço, essa possibilidade que a SBPC tem, realmente é uma possibilidade única dessa sociedade que pode fazer com que esse evento, a reunião anual, continue sendo um evento único em todo o país. Pretendemos ter realmente os melhores pesquisadores do país, os mais experientes, os mais jovens, os mais talentosos, os mais produtivos, os mais interessados, todos juntos discutindo ciência sem barreiras de disciplinas, sem barreiras de área.
Nos dias 2 e 3, a diretoria da SBPC se reuniu com representantes das sociedades científicas e um dos temas foi a política de ciência e tecnologia para ser apresentada ao novo presidente. Esse tema foi realmente discutido, professor Fernando, e quais os pontos abordados?
Esse tema foi discutido, seja de maneira bem explícita, seja implicitamente na discussão de tópicos específicos que apareceram durante essa reunião, ou que formavam a pauta dessa reunião. E existe, certamente, uma preocupação muito grande de parte de todos que estiveram presentes lá e que são pessoas que representam, que são muito representativas da comunidade científica. Foi redigido um texto que é essencialmente um alerta ao novo presidente. Ele alerta o novo presidente para o fato de que não é possível existir ou subsistir uma sociedade moderna sem atividades significativas em ciência e tecnologia. Alerta para o fato de que durante os últimos 5 anos houve discursos muito fortes e muito favoráveis, e houve práticas que não estiveram à altura dos discursos. E, nesse momento, nós temos realidades muito preocupantes no país. Todo o ano de 1989 foi um ano bastante difícil para a simples manutenção, operação dos laboratórios e dos grupos de pesquisa. Um comentário que eu vou fazer, muito pessoal, é que a gente falando de ciência e tecnologia no Brasil dá a impressão, muitas vezes, de estar falando do Líbano, né? Que está sempre explodindo, mas nunca acaba de explodir. Só que um dia ele acaba. E, realmente, o problema não é muito difícil de formular. É preciso que haja recursos suficientes e um ritmo de desembolso desses recursos que seja adequado. Três pontos específicos que foram muito discutidos na reunião foram os seguintes: a dotação do FNDCT para o ano que vem é muito pequena e muitos grupos de pesquisa importantes no país sobrevivem à custa do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A dotação do CNPq é muito inferior à solicitação e o CNPq realmente é quem tem sustentado, principalmente de maneira seminal, como apoio inicial, inúmeros pesquisadores no país. E um outro ponto de preocupação é que até o momento da reunião não estava claro que a CAPES teria recursos para apoiar a pós-graduação. Então, três linhas de recursos tradicionais, bem estabelecidas, bem demonstradas, que têm apoiado o trabalho muito importante, estão todas elas ameaçadas. Além disso, no orçamento do ano que vem, não existe previsão de recursos para despesas de capital, ou seja, não se compra equipamento. Como nós já temos uma situação bastante grave de obsolescência de laboratórios, passarmos mais um ano sem aquisições significativas de equipamento significa um aumento previsível dessa obsolescência. O que se espera do novo governo é um discurso que não precisa ser muito entusiástico, mas uma prática que seja séria, constante, coerente, de apoio a essas atividades. A alternativa para isso, que é uma alternativa que nós estamos vendo ocorrer agora, é evasão de talentos. É gente em que se gastou dinheiro para formação aqui no Brasil e que simplesmente não tem como se realizar cientificamente, profissionalmente aqui e acaba emigrando. Acho que é muito cedo para o Brasil definitivamente assumir o papel de exportador de recursos humanos, particularmente os muito qualificados.